Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sua Mãe Tá Bom. E hoje esse é o episódio número 23, que nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para nós duas, que é a adoção e a fé da família. Né? Nós duas somos cristãs e esse assunto é recorrente entre nós, né? E também foi um dos assuntos mais votados na enquete que a gente fez lá no nosso perfil do Instagram. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, né, Carol?
Isso mesmo. Como a Luísa falou, esse é um assunto que é super querido e próximo ao nosso coração, assim, né? Nós somos cristãs da Igreja Luterana. E eu me recordo que eu me dei conta pela primeira vez sobre essa questão de passar a nossa fé para as crianças não ser algo, talvez, que fosse tão natural, quando eu estava assistindo um programa que passava na GNT, que eu acho que chamava Histórias de Adoção, que contava histórias de famílias que se formaram pela adoção, e apareceu um homem que adotou sozinho, um adolescente. E essa pessoa, ele era muito, se não me engano, ele era católico, muito envolvido, assim, na igreja. E o adolescente que ele adotou se declarava ateu. Então, e ele falava um pouco sobre isso no episódio. E daí isso me veio à mente. Nossa, realmente, quando a gente está falando de uma adoção tardia, que na época eu já sabia que seria a nossa opção, isso foi bem antes de a gente dar entrada no processo, como será que vai acontecer isso, né? Que visão de mundo essas crianças já vão ter? Que percepção elas vão ter de Deus? E isso muitas vezes existe uma história prévia, né, na família de origem, mas também no período de acolhimento, muitas instituições têm algum viés religioso e as crianças acabam sendo, de uma forma ou de outra, instruídas em alguma religião, uma filosofia. Isso é bastante comum, né, Luísa? Se eu não me engano, Sim. foi com vocês, era, né?
Sim, aham. A casa lá onde os meninos moravam era mantida pela Igreja Católica, né? Então, tinha também as cuidadoras envolvidas, né, no trabalho da igreja. E também tinha a Igreja Presbiteriana, que fazia um trabalho de voluntariado lá com as crianças, né? Então, tinham várias pessoas que trabalhavam, que faziam aquele álbum, né, de registro da história com as crianças, que, né, no dia do aniversário levavam para passear ou faziam alguma programação especial. Tinha uma pessoa, um voluntário responsável por cada criança, né? E no caso dos meus filhos, eram pessoas da Igreja Presbiteriana. Então, eles já participavam, por exemplo, de retiros e congressos infantis, conheciam muitas das histórias bíblicas, então eles já tinham essa iniciação, assim, né, no conhecimento bíblico e cristão. Então, para nós, nesse caso, facilitou bastante, né? Porque o que eles já tinham costume em fazer, né, com esses voluntários e na casa lar, a gente pôde dar continuidade na nossa casa, né? Mas poderia ter sido, né, de uma fé diferente, né, uma instituição, porque existem instituições organizadas, né, e financiadas pela Igreja Católica, pelos espíritas, né, que eu conheço, por igrejas evangélicas. Então, tem bastante um cunho religioso também, né, nesse trabalho que as casas lares desenvolvem.
Com certeza. No nosso caso, a instituição em que eles estavam tinha uma visão espírita, que então é bastante diferente do que a gente vive, né? Mas eles já relataram, assim, algumas coisas, mas, assim, não foi algo que os marcou. Minha filha é pequena, né? Mas o meu filho, que não foi algo que o marcou tanto, assim, em termos de, sei lá, ele ter acreditado em alguma coisa e daí algo que a gente tenha dito tenha se chocado com. Então, assim, às vezes ele fala, lá eles diziam tal coisa, mas no que a gente conversa sobre aquele assunto, ele muito tranquilamente assim, não, ele não tinha nenhum apego, digamos assim, ao que eles diziam, né? Então, isso foi muito tranquilo. Na verdade, essa apresentação da fé que a gente fez na nossa casa, né? Ela foi muito natural. Então, ela foi muito do dia a dia. A gente já comentou aqui no episódio anterior em que a gente falou de alimentação, né? Que a gente faz oração antes das refeições. Tudo isso sempre foi recebido por eles com muita naturalidade. Então, fazer oração antes de dormir, a gente faz um momento devocional em família. Então, a gente agiu de uma forma natural com eles em relação a isso. Conversamos sobre isso, assim, a gente não, né, não chega assim, vamos ter uma conversa agora sobre fé da nossa família. Não funciona assim, né? Mas nesse dia a dia as coisas foram se. A gente foi se achando nessas conversas, a gente foi passando. Foi, eu diria assim, foi mais natural e mais orgânico, digamos, até do que eu imaginava, sabe?
Aqui pra gente também, acho que talvez muito por essa vivência que eles já tinham antes, né, na Casa Lar, mas também foi um processo bem natural, assim, a gente foi mantendo a rotina do que a gente já fazia em casa, né, que eram as orações, como você falou, o devocional diário, leitura bíblica, né, então a gente continuou fazendo o que a gente já tinha o costume de fazer, e eles foram se integrando naturalmente a essa nossa rotina espiritual, né, digamos assim. E uma coisa que a gente, porque nós somos bem participantes, né, a gente participa da congregação, das programações, dos cultos semanais, estamos muito envolvidos no trabalho da igreja, né? Então, uma das coisas que a gente conversou com eles foi sobre isso, né? Sobre ir à igreja. Então, olha, a gente todo domingo vai à igreja, a gente participa do coral, o papai e a mamãe tocam lá na frente, dão aula na escolinha bíblica. Então, vocês vão junto com a gente, né? Vão conhecer pessoas novas. Então, a gente fez meio que um preparo, assim, né? Deles. Para as primeiras idas, né, à igreja. E também a gente acabou fazendo, né, Carol, assim, uma preparação também da nossa congregação para isso,
Com
né?
certeza.
Para receber as nossas crianças. A gente foi avisando aos pouquinhos, olha, né, estamos nos preparando para adoção, né? E pedíamos as orações às pessoas da nossa congregação. E daí, quando eles chegaram, a gente também fez uma preparação, né? De falar, olha, eles vão vir, então a gente precisa que seja com calma, né? Que seja o mais natural possível, porque para as pessoas não chegarem assim, né, com muita sede ao pote. É, porque, e sendo crianças maiores, né, isso poderia assustá-los, né, deixá-los desconfortáveis. Então, a gente acabou conversando com algumas pessoas mais próximas, pedindo, né, que para tentar naturalizar aquilo, né? E foi bom, né? No fim, eu acho que foi bem tranquilo, assim, né, no nosso caso, fazer isso.
Oi, foi muito bom. É, realmente, para quem é bem ativo, né? Nós somos, tanto vocês quanto nós também somos muito ativos na nossa congregação. Porque sim, além de tudo, obviamente, né? Ainda temos isso, somos da mesma igreja. E a gente é realmente muito participativo, a gente está envolvido em tudo. Em tudo não, mas eu digo assim, a gente vai em todas as programações e tal. A gente teve uma grande bênção, assim, que foi. Nós não fomos pioneiros na adoção, né? Na nossa congregação. Então, já havia famílias que. Havia uma família que havia se formado pela adoção anos antes. Então, muita gente já estava mais, assim, já tinha várias pessoas que viviam, né, mais de perto a adoção. Mas não a adoção tardia. Então, a gente fez realmente esse preparo de explicar para as pessoas como que elas poderiam nos ajudar, né? Porque eu acho que tem muito de como a gente fala também com as pessoas, né? A gente já falou disso outras vezes aqui. Não é de você querer achar ruim com as pessoas, achar defeito. Faça o contrário, né? Ao dar a notícia, ajude as pessoas a entender como elas podem receber as crianças, como elas podem ajudar. Então, a gente fez muito, tanto a gente fez na nossa família e a nossa igreja é a nossa segunda família, a gente fez ali também esse
Isso.
preparo de eles entenderem, né, o que que ia acontecer. E a gente foi muito acolhido, muito
Nossa, foi
acolhido.
muito bom,
Foi
realmente.
maravilhoso, né?
Sim, e foi uma coisa muito boa também, porque, assim, no fim das contas, né, para os meninos, assim, eles, né, tinham recém-saído da casa lá onde estavam todos os amigos, né? Então, fazer novos amigos, né, dentro do círculo social familiar, acaba sendo um desafio, né? E nesse caso, a participação na igreja facilitou um pouco isso também, né? Porque daí tinham as crianças lá, eles iam para a escolinha. No nosso caso, eles nunca foram assim muito tímidos, né? Então já chegando e já fizeram, tem facilidade em fazer amizades, né? Então foi bom nesse sentido também, né? Deles se sentirem à vontade, de verem que as pessoas estavam ali esperando pela chegada deles, né? E que também tinham novos amigos ali. Então, isso também foi algo que facilitou e ajudou, assim, no meu caso, acho que acredito para você também, né, Carol, de essa inserção no nosso mundo familiar, né?
Com certeza. Uma coisa que eu acho importante é a gente está falando disso desse antes, né? Que a gente conversou na nossa congregação, na nossa igreja, com as pessoas sobre. A gente conversou antes sobre a chegada das crianças.
Isso.
E uma coisa que eu acho muito importante é que é o casal que está adotando ou que se converse sobre isso. Como é que vai ser essa questão na família? Eu sou super favorável assim que as pessoas falem sobre as coisas. Então, eu e o Raio, a gente fala muito, a gente conversa muito. E antes das crianças, mais ainda, né? Hoje às vezes a gente não tem tanto tempo de conversar, mas ainda assim, e a gente falava muito sobre tudo. Então, assim, como é que vai ser? Ah, e se de repente eles, porque o nosso perfil era até 8 anos, e se o de 8 disser que não acredita em Deus, o que que a gente vai fazer? Ah, e se. Enfim, a gente foi pensando várias coisas e a gente foi conversando sobre essas hipóteses, sobre como que a gente ia fazer, como é que a gente ia lidar. Então, da mesma forma que isso, quem está adotando sozinho pode fazer uma autorreflexão, né? Pode conversar com outras pessoas e pode pensar sobre si, sobre os seus próprios sentimentos, em relação a isso. Porque se a fé e as práticas religiosas, né, espirituais, são um ponto importante, e na nossa família, por exemplo, é um ponto central, como é que a gente apresenta isso para as crianças sem, porque obviamente você não vai enfiar a goela abaixo da criança, essa não é a proposta, né? Não é isso. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente fala aqui sobre preparar as outras pessoas antes, a gente se preparar antes, né? A gente
Isso.
pensar e se conhecer, como é que a gente vai reagir se a criança disser uma coisa que é contrária ao que a gente está dizendo? Se a criança disser que não acredita? Ou, enfim, como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai viver essa fé no dia a dia com os nossos filhos?
É difícil assim de prever, né? Como vai ser, porque depende muito, né? De muitos fatores. Mas essas conversas são muito importantes, né? Porque a gente, em primeiro lugar, vai precisar respeitar, né? Nosso filho, nossos filhos ali e todo o processo. E ao mesmo tempo também respeitar a nossa fé, né? Então vai ter que ter ali né? Se for o caso, né? De serem, né, religiões que se chocam, que mesmo não acreditar, né, em Deus, ou enfim. Então, vai precisar ter um equilíbrio ali, né, e uma organização e uma adaptação, como em tudo, né, que a gente já falou aqui, é necessário, né, na alimentação, nas questões escolares, e a espiritualidade é uma dessas coisas que a gente vai ter que se adaptar, né. Então, acho que precisa primeiro, em primeiro lugar, assim, manter a calma, né? pensar em como agir em determinadas situações, né? E manter o respeito. Acho que um passinho de cada vez, as coisas vão se ajeitando, né? Eu conheci uma família que também é cristã e o filho dizia que não acreditava em Deus, né? Mas eles mantiveram a frequência na igreja, mantiveram a realização das atividades e no fim, né? A criança também foi se inserindo aos pouquinhos, né? Mas pode ser que isso não aconteça também, né? E daí, de novo, a gente vai precisar respeitar, e daí a questão ali no momento da adolescência, talvez, seja um momento mais crítico também. Então, a gente se preparar também é algo muito importante, né, em relação a isso. Para não
Com
ser mais um
certeza.
fardo para a família, né? Essa questão da espiritualidade, da religiosidade.
Isso. E a gente já tem tantos pontos que podem ser pontos de conflito, né? Eu acho assim, como que a gente pensar, como que a gente vai poder apresentar essa fé na prática? E eu tava aqui pensando, é muito difícil a gente pensar em outros exemplos, né, Luísa? Porque a gente não conhece outros exemplos de outras, digamos assim, de religiões que não sejam cristãs. Então, se você está ouvindo e você é de uma religião não cristã, acho que assim, a ideia geral seria a mesma, mas as práticas eu não saberia dizer, assim, da nossa experiência, então, a questão de ir à igreja, de conhecer as pessoas, e a gente ter algumas coisas que a gente faz em casa, como orações, momentos devocionais, as músicas que a gente ouve e canta, e pode ser que esse ir à igreja, esses momentos, tragam coisas do passado. Com a gente aconteceu de virem lembranças de experiências com igreja
Traumáticas,
lá de
inclusive, né?
trás e traumáticas. Então, assim, como era uma realidade muito diferente, porque a nossa igreja luterana é uma igreja protestante, mas bastante tradicional, então tudo era muito diferente. Isso foi algo que ajudou, né? Porque tudo era muito diferente, o ambiente era muito diferente, tudo era. Então, assim, não remetia àquilo que já
A
tinha sido
experiência que ele já
vivido.
tinha.
Uma experiência traumática, né? Mas se fosse o caso de ser algo mais parecido, mais próximo, poderia gerar uma aversão, né? Poderia gerar um medo. Então, como é importante as pessoas, os pais estarem preparados para ir num determinado ritmo e deixar em algumas coisas a criança ditar o ritmo.
Exato, estar preparado para abrir mão de determinadas coisas também, né? Às vezes vai
Exatamente.
ser importante, né? Também conheci famílias que optaram por mudar de igreja, né? Para deixar o filho mais confortável. Então, assim, era uma mudança que não afetava, né? A escolha, a profissão da fé, mas que facilitou, né? Para o filho também a participação. Então, a gente tem que estar preparado para isso também, né? Para abrir mão de algumas coisas.
Exatamente. E para tudo isso, para você ter essa calma, a gente não ir com muita sede ao pote. Então, por exemplo, talvez seu filho se sinta desconfortável na igreja logo de cara. Será que não dá para fazer uma adaptação? Como você falou, às vezes até chegar ao ponto de mudar realmente. Vai depender muito de como
Depende
cada
muito.
família vive. E a gente também não fez tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, logo que as crianças chegaram, quando a gente estava na fase de aproximação ainda, na verdade, eles nem moravam lá em casa, a gente falou para eles, olha, antes de a gente comer, a gente agradece, porque tudo isso que a gente tem para comer, a gente comprou com o nosso dinheiro, que a gente ganhou com o nosso trabalho. E que a gente pode trabalhar porque a gente tem saúde, porque a gente tem um trabalho. Então, tudo isso vem de Deus, tudo isso é bênção. A gente está aqui nesse dia gostoso, é bênção de Deus. Então, a gente vai agradecer. E daí, vocês querem falar com a gente? A gente foi falando, eles foram repetindo, até que eles aprenderam a oração que a gente sempre faz antes das refeições. E logo naquele começo, como geralmente, no começo, existe um desejo muito grande da criança se identificar com essa nova família, né? Eles
Verdade.
foram muito, muito afoitos, assim, até em aprender realmente, e isso se naturalizou. Mas, assim, primeiro a gente fez isso. Daí, depois de alguns meses, a gente introduziu a coisa de a gente fazer uma devoção. A gente levou uns 2 meses que eles já estavam até a gente ir na igreja. A gente não foi no período, por exemplo, de aproximação. A gente só
Nossa.
foi depois que a gente já estava, realmente, que eles estavam morando em casa. Eu lembro que eles chegaram próximos, era próximo do Natal. Na nossa igreja tem o que a gente chama de programa de Natal, né? Que é um dia em que você
Programa
faz uma
especial.
celebração, né? É diferente. E geralmente tem muita participação das crianças. E a gente falou, olha, se vocês quiserem participar, vocês podem participar. Tem aqui um versinho. Se vocês quiserem falar lá na frente, vocês podem. Mas se chega lá e vocês não quiserem, não precisa. A gente deixou eles muito à vontade, sabe, para escolher e introduzindo as coisas aos poucos, porque se de repente a criança chega e tem toda uma rotina espiritual assim super, né?
Sim,
Pode
verdade.
ser mais difícil. Acho que pode ser bem mais difícil.
Com certeza. Aqui também a gente foi sim devagar, né? Não fomos também, não participamos no período da aproximação, até porque eles vinham ficar os fins de semana com a gente, né? Mas a gente optou em não ir, né, à igreja com eles nesse momento. Então, assim, a gente foi indo conforme eles também foram solicitando, sabe? Então, como já tinha essa vivência deles, eles mesmos já falavam, ah, vamos fazer uma oração antes de dormir, ou vamos fazer uma devoção. Então, conforme eles também iam solicitando, a gente foi, inserindo e foi trabalhando com eles na rotina depois, né? Então, eles puderam também opinar e falar o que que eles achavam mais legal, se era fazer devoção de manhã, se era fazer devoção à noite antes de dormir. Enfim, então hoje eles mesmos já cobram da gente, né? Essas atividades. Mas eu acho que realmente, assim, é muito importante no início ir com bastante calma e aos pouquinhos inserindo uma coisa ou outra, né? E ver como que é a reação da criança, como ela vai se sentir. Porque não é para gerar mais sofrimento, né? A gente precisa ter cuidado também com essas coisas. Como a gente não tem, assim, muita noção das vivências anteriores em relação a isso, à espiritualidade, então a gente também precisa ir com muito cuidado, né? E em respeito à história de vida e também, né, a esse momento tão delicado que é a adaptação da criança à família, né?
Isso. E tomar muito cuidado, acho que a gente tem que estar muito atento também, sabe? Então, por exemplo, se tem escola bíblica na sua igreja, conversa antes com os professores, sabe? É que no nosso caso, nós estávamos muito envolvidas na escola bíblica, né? Então,
E a
nós
gente,
éramos
inclusive, se combinou, né, de quando quando eu dei a aula, foi a primeira vez que as crianças desceram, porque daí a gente
isso,
já se
nossa,
conhecia, né, a
é
gente já se
verdade.
conhecia, então para ele já tinha esse ponto de referência, né, que a
A
gente
gente
já.
toma esse cuidado. Só
Isso.
para explicar, lá na nossa igreja, é no andar de baixo que acontecem durante o culto, um período do culto. As crianças descem para ter um momento delas, né, na escola bíblica delas. E a gente realmente, eu não lembrava disso, a gente se combinou para que a primeira vez que os meus filhos descessem, os professores fossem Miguel Luiz. E a primeira vez que os meninos desceram, quem eram os professores éramos eu
Era
e o
você,
Rael.
isso mesmo.
Então, por quê? Porque daí era aquela primeira vez e daí era alguém que eles já conheciam, né? Porque eles nos conheceram, seus filhos me conheceram, conheceram o Raul antes de ir à igreja, obviamente, pela primeira vez, e os meus filhos a mesma coisa com vocês.
Isso.
Então, sim, eu acho que esses pequenos cuidados, que assim, ai, que bobeira, né? Ai, é só, não tem nada demais. Mas eu acho que nesses pequenos cuidados a gente ganha.
Isso.
Muito. Não é que a gente ganha tempo, mas a gente evita contratempos, digamos assim, né?
Isso. E mesmo tá ali atento, assim, a criança tá lá na escolinha bíblica com as outras crianças, por exemplo, você pode ir de vez em quando ir lá, dar uma olhada, conversar com a professora, tá tudo bem, né? Posso ajudar, de repente, alguma coisa, pra deixar a criança confortável, né? A gente não quer que nossos filhos se sintam, né, mal e não à vontade ali naquele ambiente. Então, a gente precisa realmente estar atento, né? Observar o comportamento da criança, verificar, né, se está tudo bem, se ele está se sentindo bem ali naquele ambiente, né? Porque se não tiver, então a gente precisa ir com mais calma ainda, né? e trabalhar e pensar nas opções, né? Para que a criança se sinta bem naquele espaço, naquele ambiente.
É. Porque todo momento em que tem esse afastamento, por exemplo, para as crianças, no começo, ah, vai numa escola bíblica. Todo afastamento, muitas vezes, é difícil. Então, às vezes, isso vai acontecer no começo da convivência. Talvez eles ainda não tenham trazido essas experiências, que nem no meu caso, né? Meus filhos tiveram uma experiência um pouco traumática com a questão de igreja. Talvez, se a gente tivesse levado eles logo, a gente teria levado antes de saber que eles tiveram essa experiência, né? Porque primeiro a gente falou muito para eles sobre a igreja. Ah, que a gente ia toda semana na igreja.
Pode ter gerado medo, né?
As pessoas que tava todo mundo esperando. Então, por exemplo, no chá de boas-vindas, muitos amigos nossos eram amigos da igreja. Então, quando ele punha uma camiseta, eu falei, ah, essa camiseta que a gente deu, foi a tia fulana, que é nossa amiga lá da igreja. Então, eu ia localizando as pessoas para eles já antes. E criando essa normalidade, assim, né? Em volta de tudo. E eu acho que isso ajudou bastante, assim. Quando eles foram, eles já era algo que... do qual a gente já estava falando bastante, né? Não foi de sopetão, assim, de repente.
É, eu acho que, em geral, assim, né? Se a gente for resumir esse episódio, é realmente, assim, ter paciência e muita calma, né? No momento de introduzir aí as práticas espirituais e religiosas na vida da família, né? Quando as crianças estão chegando. Porque pode ser uma sobrecarga mais, né, para a criança, que já vem com muitos medos, inseguranças, né? Então, apesar, né, de ser algo muito importante para nós, adultos, né, a gente precisa ir com calma também em relação para proteger nossos filhos, né? Inclusive, a gente, né, assim, tanto vocês quanto nós aqui, né, Carol, a gente acabou se afastando por um período de muitas coisas que a gente assumia responsabilidade na congregação, né? Então, por um tempo, ficamos sem atuar em determinada área, pedimos paciência para as pessoas, porque a gente precisava se dedicar agora à nossa família, né? Que esse era o nosso maior trabalho, nosso ministério naquele momento. E daí, aos pouquinhos, a gente também foi voltando e retomando os trabalhos, né? Então, acho que isso é bastante importante mesmo.
Com certeza. E lembrar sempre de que isso é uma construção, né? Não é a gente, falando de novo dessa perspectiva cristã, que é a única que a gente pode falar, não é a gente que opera a fé,
exato,
né? Então, a gente não tem como forçar a nossa fé nas crianças.
Né?
Não tem como fazer isso. E a gente precisa, eu acho que, trabalhar esse autoconhecimento para a gente ter essa paciência, essa consciência disso e agir dessa forma no dia a dia.
Isso.
Porque eu acho que deve ser grande a tentação de, diante de uma criança que é um pouco mais resistente a esse assunto, ou talvez a acreditar do jeito que você acredita, deve ser grande a tentação de meio que ir para um embate, assim, sabe?
Sim. Uhum.
E não faz sentido. Então,
e
a gente se preparar antes, a gente pensar antes nisso.
É também, né, Carol, uma oportunidade da gente ensinar a respeito do respeito à religiosidade das pessoas, né? Então, se, por exemplo, né, vamos pensar que no momento da oração, ali, quando está no momento de adaptação, ou mesmo depois, enfim, a criança se negue a fazer oração, por exemplo, antes da refeição. Ela não é obrigada a fazer oração, mas ela precisa te respeitar naquele momento, porque você quer fazer, né?
Uhum.
Então, assim, aproveitar isso para ensinar, dizer, tudo bem, você não quer, eu te respeito, mas eu quero, né? É isso que eu preciso fazer, a minha fé, né, me move a isso, então eu vou fazer a minha oração. Também é uma oportunidade para isso, né?
Com certeza. Com certeza. E a gente entender, de novo, que o que a gente está construindo é uma relação familiar, né? De pais e filhos. A gente não tá ali pra converter a criança, né? Uhum. Pra salvar a criança.
Isso.
E isso, muitas vezes, eu acho que existe...
É um peso grande, né?
É um peso, e eu acho que existe muito essa visão nas igrejas de que a adoção é essa boa causa,
uhum.
né? Ele fala assim, a orfandade, se tem muito uma coisa, assim, dos órfãos. Primeiro, que essas crianças não são órfãos, né?
Sim,
começa
não é
meio
o caso.
Que por aí. Não é bem o caso, não é bem assim. E eu acho que se a gente... Se cai nessa tentação disso, você inverte um pouco assim, a ordem das coisas, né? Porque você tá ali para ser pai e mãe daquela criança.
Isso.
E daí...
Independente da fé que ela tenha.
Independente. Porque o que vai acontecer? Se a criança cresce e resolve que não, eu não... Digamos, pode ser que quando seja criança goste de ir na igreja, tudo. Cresceu e resolveu, não, eu não...
Não quero mais.
Eu não comungo essa fé, eu não quero mais. Você vai fazer o quê? Entende? É uma escolha pessoal.
Uhum.
Então, a gente não pode abordar esse assunto como algo assim, esse é o centro da relação com a criança.
Isso.
Até porque a fé é uma relação pessoal da pessoa com Deus, né?
Exatamente.
Uhum. A gente pode orientar, mas eu acho que esse é um cuidado e é algo que muitas vezes, especialmente os cristãos, nós cristãos, tem o perigo de cair nessa ideia de que Deus trouxe essa criança, então agora a gente vai salvar essa criança.
Isso.
Né? E isso é bem complicado, porque se isso se torna o ponto central, você não vai conseguir ser mãe, não vai conseguir ser pai da criança. Porque já pensou, se a criança diz que ela não quer, daí você vai...
Nossa,
faz como?
Muito
deixa de construir
para a família, né? Assim, claro que pode ser, né, que numa situação como essa você se sinta muito triste, né,
muito.
E frustrado com a situação, mas não cabe a nós, né? É bem isso, assim, esse fardo não é nosso, né? A gente pode instruir, a gente pode ensinar, a gente pode dar a nossa opinião, falar da nossa fé, né? Mas é a criança, é o nosso filho que vai decidir, né, ter um relacionamento, no nosso caso, né, com Deus ou não. Então,
exatamente.
Assim, é difícil isso, né, e também essa visão que você colocou, né, de ser para ajudar, né, então isso não tá certo, né, assim, de você adotar para ajudar porque eu sou cristã, né. Então,
uhum.
É porque você quer ser pai e mãe que você vai assumir responsabilidade de pai e mãe perante aquela criança, né? Então, independente da fé que ela tenha. Então,
exatamente, até porque pensar dessa forma, eu preciso como cristão. Tem gente que pensa assim, eu tenho recursos, eu podia sustentar uma criança e eu sou cristã, então eu tenho essa obrigação.
Inclusive, a gente já falou, né, em outros episódios sobre como ajudar, né? Se você quer,
exato,
apoiar a adoção, você pode apoiar de diversas maneiras, né? Não é só, não é adotar, não é ajudar.
Exatamente.
Então, se você quer ajudar, existem outras possibilidades, né?
Exatamente.
Adotar uma criança não é ajuda.
Não, não, não é. Então, e se você entra com esse pensamento, a chance da coisa azedar é muito grande, né?
É bem grande.
De todo mundo se frustrar é bem complicado, assim. Então, eu acho que esse é um risco que muitas vezes se corre estando dentro da igreja e não se informando adequadamente, porque daí cria toda uma expectativa em cima daquela criança que é demais.
É.
E já tem coisas, já tem muita coisa para se lidar, para se curar.
Gente.
Né? A fé não deve ser esse fardo para a família.
De jeito nenhum.
Porque
é para ser
certeza...
uma coisa boa, né? Algo que una, que proporcione vinculação, né? E não o contrário, né? Separação.
Exatamente. E, de novo, tudo isso é muito importante que se reflita antes, né? Que as pessoas reflitam antes a respeito disso, conversem, se é um casal adotando, conversem entre si sobre como pretendem conduzir a vida espiritual.
Uhum.
Porque quando você tem um bebê, você pode até pensar assim, ah, eu deixo para pensar nisso mais para frente.
Uhum.
Né? Um casal não precisa, talvez, tomar essa decisão tão de
imediata,
pronto.
Né?
Mas, você está falando de uma adoção tardia, essa, né? Uhum. Talvez a criança chegue com dúvidas. Os nossos filhos, a gente ainda estava conversando, né? Os nossos filhos têm muitas dúvidas, assim. Uhum. Eles têm uma curiosidade muito grande sobre, sobretudo a minha filha. Esses dias eu estava lendo para ela na hora de dormir, daí a gente fez uma oração e ela disse, mãe, se a gente ora para Deus, Deus ora para a gente? Quer dizer, se a gente fala com Deus orando, como é que Deus fala com a gente? Ele ora para a gente? Daí como é que funciona? Então, essas curiosidades, essas coisas vão aparecendo. Se isso faz parte da vida, da rotina, da família, isso vai aparecer.
Uhum.
Mas é como a gente lida, e de novo, eu acho que daí a criança dita um pouco o ritmo, né?
É, com certeza, com certeza.
Isso é bem, bem importante. Mais alguma coisa?
Eu acho que era isso, né? Acho que é isso, assim, de ter paciência, ter calma, não obrigar, né? Não ter essa postura de impor, né?
Uhum.
Mas de respeito, né? De aproveitar a oportunidade para ensinar o respeito e também cuidar dos nossos filhos, né? A gente precisa cuidar deles, então nesse
Exatamente.
Aspecto também é importante.
Exatamente, protegê-los, né?
Isso.
Tá, gente. A gente fica por aqui nesse episódio e a gente volta em breve com mais algum tema para conversar aí, temas relevantes para famílias por adoção.
Isso aí. Muito bom estar com vocês mais uma vez e até a próxima.
Até mais.